Vamos ver. Boa noite, pessoal. Boa noite. Iniciando nosso chat aqui. Nosso chat que ocorre a cada 3 semanas. Hoje com um conteúdo bem legal. A gente vai falar aí sobre os relatórios anuais dos fundos da CSHG. Dar um visual geral aí sobre o desempenho desses fundos. Vamos lá. Vai ser bem legal. Eu vou tentar falar, além de falar do FOF, porque o FOF traz uma visão geral do mercado de fundos imobiliários, eu vou trazer para vocês pelo menos o HGLG, que é o fundo mais bem avaliado aqui do site, né? E o HGRE, que é o fundo de Lages deles. Aí, se der, a gente traz alguma outra coisa, né? O HGRU, né? Também. Se não der, a gente faz um chat depois só sobre HGRU ou sobre alguma coisa do tipo. Mas eu acho que vai dar para pegar o HGRU também, trazer esse relatório anual, esses comentários sobre setores que eles trazem ali, que me agrada bastante. Então, vamos ver aí. O que que a gente vai poder falar? Nem o feedback se o áudio tá bom, o vídeo estão conseguindo me ver, me ouvir. Quem está no YouTube, quem está aqui na Baster.com, principalmente, me fala se está tudo ok para eu trazer aí o nosso tema para a gente começar, para a gente falar do HGFF, depois partir para o HGLG, para o HGRE, para o HGRU, falando um pouco sobre o fundo, sobre os destaques anuais que eles trouxeram. Foi um relatório muito bacana que eles costumam fazer. Eu acho que vale a pena a gente ter essa visão, a gente explorar isso daí, dar uma lida nesses documentos e conversar um pouco sobre, e também tirar dúvidas de vocês, né? Se vocês tiverem qualquer dúvida sobre qualquer fundo imobiliário, sobre qualquer coisa relacionada aos fundos, relacionada ao investimento nesses fundos, vocês podem vir falar aqui também, tirar as dúvidas de vocês. É, vamos ver. Vamos lá. Vão deixando aí, pessoal, dúvidas. Digam aí se imagem e som tá bom. Wagneto, como vai? Boa noite. Wagneto falando aqui que o áudio está bom. Ótimo, Wagneto, isso aqui importa. Bom, vou começar a falar então com vocês sobre os fundos imobiliários aqui da CSHG. Para quem não se lembra, a CSHG está passando por uma votação para manter os gestores da Rede em Grifo, né? No Pátria, agora que o Pátria vai pegar esses fundos. É, precisa da aprovação dos cotistas para manter os gestores. Então, quem quiser manter esses gestores, que vote lá favoravelmente. Ah, e se votar contra, Fernando, pode votar também se você achar que é melhor, que é o mais adequado. É um direito seu de pensar assim também. E para quem não sabe, tem um passo. Eu coloquei um passo a passo no mural do HGLG ensinando a votar no site da B3. Tem link lá para o site da Assembleia deles, tem tudo certinho. Aqui. Vamos lá. CSHG Imobiliário FOF, Fundo de Investimento. HGFF. Aqui é a apresentação anual. O HGFF é o FOF da CSHG. Eles trazem alguns dados aqui. É um fundo com 250 milhões de valor de mercado. Relativamente pequeno, né, para o valor que os fundos têm hoje em dia, não é um fundo tão grande, mas com uma ótima liquidez, volume médio diário de 1 milhão praticamente, uma liquidez muito boa para um FOF, yield aqui recém de 9,6%, esse dado em FOF varia muito, não é tão relevante, 32 fundos imobiliários, 95,2% alocação partir em ativos-alvo, né, alocação em fundos imobiliários. Valor patrimonial de 94 e um valor de mercado atual de 87,50. Lembrando que FOF a gente nunca compra acima do valor patrimonial, tá? Não tem lógica fazer isso, não tem por que fazer isso. Você não tem nenhuma margem de segurança ao comprar um FOF no valor patrimonial ou acima. O melhor que ele seja. Composição aqui do resultado do fundo, né? Saldo de resultados acumulados dele desde o início do ano aí caiu um pouco, né? Aqui tá indo para fevereiro. Não mostra o posterior aqui. Mas esse é o saldo de resultados acumulados. Aqui, últimos 12 meses, resultado. Veja que o resultado nos últimos 12 meses foi principalmente por receitas de fundos imobiliários, pouca coisa por resultado de ganho de capital, então mais por rendimento recorrente mesmo. Aqui ele mostra o desempenho do fundo de 2019 para cá. Rendimento HGE PF11 aqui, ó. Tem aqui a comparação dele. De lá para cá ele não teve um desempenho tão bom. 2019 foi o auge dos fundos imobiliários, a maioria não vai ter, a gente vai ver nos outros também. E aqui a carteira, né? Como que é alocada a carteira dele? Eu sempre digo para vocês estudarem os relatórios dos FOFs antes de começar a investir, ou quem está começando a investir, que vocês têm uma ideia, inclusive, de montagem de carteira, não de copiar cada tese aqui, comprar os mesmos fundos. Longe disso, não é isso. Mas vocês conseguem ver, por exemplo, que eles têm uma participação em fundo de CRI de 20%, né? O IFIX tem de 40%, eles têm de 20%, é mais equilibrado. Tem ali 18% em lajes corporativas, eles têm 16% em logística, tem 17% em shopping, então shopping, logística e corporativa ali mais ou menos igual. Eles têm ali uma participação no híbrido, que eles chamam que é varejo ou renda urbana, tem todos esses nomes, o HGRU, que é um fundo da casa, tem um pouco de educacional, no RBED, agências. Então vejam que segmentos que são menos representativos no IFIX, eles têm um percentual menor, mas eles não seguem o IFIX à risca, tem muito menos papel do que o IFIX. FOF eles têm também, eles têm um pouco mais do que o IFIX, que é o fundos de fundos, eles têm XPSF, RBFF, BCIA e tudo mais aqui. No relatório gerencial, mês a mês, vocês vão ver os movimentos. E a CSHG, ela explica bem as teses, ela ilustra bem por que comprou, vendeu um fundo, para você entender bem aquilo. E aquilo dali é uma aula para você aprender a montar a sua própria tese dos fundos que você for comprar e investir. Então, assim, não deixem de ler os relatórios do HGFF e do HFOF para aprender a investir. O CAFOF tem menos conteúdo bom, mas tem coisas lá também, o CAFOF, BCIA, que são bons FOFs. Vocês vão achar algum conteúdo legal, mas principalmente HGFF e HFOF. Leiam todos os relatórios para aprender, né? Leiam o máximo de relatórios possíveis, né? Para trás e passem a ler mensalmente. Aqui tem a participação aqui do fundo ao longo do tempo. Ele começou ali em março de 23 com 28% em fundos de CRI, caiu para 20%. Lajes corporativas, ele começou em 16,8%, subiu para 18,7%. A gente vai ver no HGRE que a situação para as lajes corporativas vem melhorando nos últimos tempos, então faz sentido esse aumento de exposição. Híbrido, aqui o renda urbana, né, diminuiu bastante. Shoppings, um aumento significativo. Shoppings 2023 foi o ano dos shoppings, né? Talvez eles devessem até ter colocado aqui uma posição maior, mas os shoppings ainda vem muito bem, ainda vem numa posição muito interessante para o cotista que quiser montar a posição em shoppings. Então, aqui eles mostram, falam sobre fundos, rendimentos, resultado desde o início, distribuição sempre sustentável, né? Sem grandes quedas aí ao longo do tempo. Vejam que é a média de 55, depois caiu para 50 durante 2021, depois foi 58, 62, 65, 70. Sempre melhorando. O retorno dele, rendimento cota patrimonial ajustado, essa é a forma de você avaliar se um FOF não é dizer que é melhor, mas conseguiu ou não gerar alfa em cima do IFIX, que é o objetivo de qualquer FOF, e eles conseguiram, né? Eles tiveram um retorno total ali de 34% nesse período desde agosto de 2019, versus um retorno de 28% do IFIX. performance anual setorial aqui da CSHG aqui, de cada setor, como é que foi, os que geraram valor, os que foram detrator de valor, o que mais foi detrator foi Lages, né? O que deixa a gente ainda mais animado com Lages, né? Lages já apanhando há muito tempo e agora com aumentos do valor de aluguel por metro quadrado, melhora da ocupação na Faria Lima, nas regiões primárias, Chupi Zaidan, enfim. Possibilidade boa futura para Lages. Estratégia de alocação do fundo, e aqui ele mostra, eu acho bem interessante isso aqui, ó, foco na cota patrimonial e equilíbrio de renda, com incrementos sustentáveis. Muito bacana isso daqui que eles falam. Visão fundamentalista de médio e longo prazo, mas com oportunidades táticas de curto prazo, praticamente. A visão deles para shopping é uma visão positiva, bem positiva. Por isso eles estão com uma alocação bem maior do que esse daqui é o slide mais importante, tá? Isso daqui. Eles não explicam aqui no detalhe, mas aqui, esse daqui, ó, alocação fevereiro 24, alocação em fixa. Eles estão com uma visão muito positiva para shoppings. Ele está com um yield de 9,4, que para shoppings é muito alto, né? Eles acreditam que vai obter renda e ganho de capital. Recebíveis, eles estão com uma visão nula, não tem muito o que ganhar, não tem aquele ganho grande para fazer, mas tem uma renda alta, né? Então, uma visão de renda aí para recebíveis, a maior alocação. Lages, uma visão de ganho de capital, a renda de Lages é menor, mas tem um potencial maior de ganho de capital, também com uma visão muito positiva. Logística, uma visão positiva, né? Com uma visão de renda de longo prazo, sem muita possibilidade de ganho de capital. Renda urbana com uma visão neutra, né? É algo que não tem muito para onde ir, não tem muito o que fazer. É um segmento que está bem valorizado. Também o objetivo é não obter renda. E fundos de fundos com uma visão positiva por causa do desconto, né? Que alguns desses fundos estão negociando, como o próprio HGFF, BESIA e outros fundos de boa qualidade que você pode, às vezes, encontrar aí com desconto, HFOF, enfim. Então, esse daqui eles mostram a visão futura deles. Você consegue ver a visão de um gestor profissional para os diversos segmentos. Ah, mas no que isso me ajuda, Fernando? Eu vou montar uma carteira. Bom, você vai montar uma carteira, você não sabe por onde você vai começar, mas você está vendo, ó, shoppings é o setor que ele está mais, e o gestor, que é o gestor mais respeitado do mercado inteiro, está mais otimista. Tá? Então, talvez você deva começar comprando alguma coisa em shoppings. Lages é um setor que tem um potencial ganho de capital. Então, talvez você deva seguir por Lages e logística. Renda urbana e recebíveis, ele está meio como neutro, mas o recebíveis aqui é um fundo mais defensivo, então você vai pôr ali uma parte em recebíveis. Aí, se você sabe, você gosta de FOF, você vai ver alguns FOFs descontados de alta qualidade, vai incluir também. Isso aqui te ajuda, entendeu? A ter uma ideia. Esse fundo aqui é um FOF, né? Tem uma taxa de administração bem competitiva, 0,8% ao ano. 20% do que exceder o IFIX na taxa de performance, uma taxa de performance coerente. Historicamente, foi um fundo que trouxe um resultado interessante para os cotistas. Então, é isso que vocês vão obter, né? Isso daqui é uma visão geral. Achei muito legal esse relatório que a CSTHG trouxe, essa visão deles aqui. Achei muito bacana. Para a gente, para quem está começando a montar carteira, para quem está em dúvida, nossa, será que eu vou colocar mais esse setor aqui? Eu estou pensando se eu vou colocar um fundo de laje, um fundo de shopping, ou um fundo de renda urbana, porque renda urbana se saiu muito bem. E a gente tem muito esse viés da essência, não? Como renda urbana ultimamente se saiu muito bem, eu vou comprar renda urbana, será? Né? Talvez. Ah, shopping apanhou na pandemia, eu odeio shopping. A gente vê as pessoas falando isso, é viés da essência. Pouco antes da pandemia, até 2019, a visão era shopping domina o mundo. Tudo o que existe de melhor é shopping. Paga-se ágil por shopping sem nenhuma preocupação. Hoje parece que essa visão está em torno de renda urbana. Talvez mude, né, daqui a um tempo. Então, tem as visões aí do gestor profissional para você usar, até para calibrar as duas, para você ver alguém com mais experiência que você falando sobre o assunto. Boa noite, Matheus Marra. Boa noite para Doc. Então, é isso, pessoal. Vamos pular para a logística, para dar tempo da gente falar de todos, né? 15 minutos falando de um. Os outros talvez demore mais tempo. Mas esses relatórios estão todos disponíveis aqui na página dos fundos, na Basta.com e no site do próprio fundo. Então peguem lá e leiam esses relatórios anuais, deem uma olhada. Aqui eu estou passando mais por cima, porque senão não dá, né? Não dá tempo. Vamos lá agora para o. Vamos agora para o de logística. HGLG é o número um aqui do ranking aqui da Basta.com. Esse fundo o pessoal gosta muito. Primeiro falando sobre o fundo, né? É um fundo de quase 6 bilhões de valor de mercado. É uma cota patrimonial de 157, uma cota mercado de 169, 1,4 milhão de metros de área bruta locável. É um fundo que tem um volume médio de quase 8 milhões, super líquido, um dos mais líquidos do mercado. Fundo que veio com, trouxe um retorno muito bom nos últimos 12 meses. Historicamente tem um retorno bom. Aqui falando de vendas e aquisições, né? O que ele fez, né? Desde janeiro de 2023. Vendeu um ativo em julho. A aquisição dos ativos do GTLG em agosto. Aquisição do HGLG Itapevi, melhorando a diversificação. Aquisição do terreno Cone MM2 em janeiro e venda do terreno de São José dos Campos em fevereiro, foi o que o fundo fez. Aqui ele falando da evolução da cota e da cota emissão aqui, da cota de mercado. Ó, esse é um fundo que sempre é negociado acima do valor patrimonial. O valor patrimonial do fundo a gente já discutiu aqui, tem um chat específico sobre o valor patrimonial, quando usar, quando não usar. Mas de maneira simples, o valor patrimonial não é uma métrica muito boa para avaliação, não é uma métrica nem um pouco boa, na verdade, para avaliação de fundo de tijolo. Ela é ok para fundos de CRI, né, para fundos de papel, e muito boa para fundos de fundos, né, para FOFs, mas para fundos de tijolo ela não é muito interessante. Tem outras formas de analisar muito melhores, também a gente já discutiu aqui em outros momentos e vai voltar a discutir no futuro. Então, aqui a evolução, mas é legal você ver essa evolução da cota patrimonial. Ainda que a cota patrimonial não seja um valor perfeito, quando era avaliado em 120, muito provavelmente ele não valia nem 100, nem 140, tá? Ele teve uma evolução desse valor, né? Vejam como em 2019 os fundos estavam bem valorizados, né? Estava praticamente no preço de hoje com um patrimonial bem menor. São momentos ali. Aqui é o retorno, que foi a taxa interna de retorno que foi encontrada aqui até aquele momento no fundo. Nada mal, né? Aqui é o histórico de rendimentos. Há muito tempo que o fundo está pagando em 10. Veja que ele está esgotando aqui o caixa dele, o resultado acumulado. Em algum momento, para manter o 1,10, ele vai ter que fazer a venda de algum imóvel, né? Na verdade, ele fez, e eu acho que com essa venda aqui de fevereiro já é suficiente para manter por um tempo. Aqui é mostrando a descrição dos resultados ao longo do tempo aqui. Rentabilidade desde o início. O HGLG deu 530 versus 215 do CDI. Na época, o IFIX nem existia. O fundo é mais antigo do que o IFIX. E desde o início do IFIX, está aqui o fundo com 500 e poucos por cento, o IFIX com 200 e pouco, e o CDI com 200 e pouquinho também, um pouco abaixo. É um fundo que teve um retorno espetacular, um dos fundos com maior retorno histórico. Quem comprou aqui na Bacia das Almas, né, da crise de 2020, retorno mais fantástico ainda, né? Enfim. Volume financeiro, giro, bacana. Aqui falando do número de cotistas, da liquidez. Liquidez desse fundo é fantástica, a não ser que você seja bilionário. Você não vai ter dificuldade em comprar cotas desse fundo. Ainda que você seja bilionário, dá para comprar, né? Vamos lá. Aqui o que que o fundo tem? Ele tem, aqui mostrando a composição do patrimônio atual dele, tem imóveis. Tem fundos imobiliários, tem um pouco de CRI, LCI, tem uma boa liquidez, né? Tem renda fixa, tem outros aqui a receber. Veja que ele tem para pagar 738 milhões. Só que se você somar só o que ele tem em CRI e LCI, já ultrapassa, né? Se você pegar ainda a renda fixa, que é mais líquido ainda, você soma aqui 600, 860 milhões. E ele pode vender os FIIs também, dependendo da situação. Então, a dívida dele nem é algo a ser considerado. Ele carrega essa dívida porque tem multa de pré-pagamento, porque o custo não é caro. E ele consegue fazer a administração dessa dívida de modo a gerar valor. Os cotistas seria por isso quitar esse negócio agora do nada, né? Então, entenda que faz sentido para o fundo manter essa dívida, mas essa dívida, só da gente olhar esse pedacinho verde aqui, que é o pedacinho de liquidez do fundo, a gente vê que essa dívida não é nenhum transtorno, nenhum problema, nada a se preocupar. Lembrando que, isso é muito importante lembrar, quando a gente trata de endividamento de fundos imobiliários, ó, não vale para ações, não vale para SA, a gente está falando de fundos imobiliários. Ele pode usar aquele resultado dos aluguéis para pagar a dívida? Não, ele pode usar para pagar os juros da dívida. O custo da dívida, que é aquela que passa pelo DRE, pelo resultado. Para pagar o principal da dívida, a amortização, ele não pode pegar parte do rendimento recebido, por exemplo, de aluguel. Aqui, esse fundo, principalmente aluguel, não pode. O que que ele tem que fazer? Ele tem que pegar do caixa dele, passar lá do ativo para o passivo, né? Você reduz o passivo e reduz o ativo. Tira caixa, tira dívida. Você pega o seu caixa e paga. Se você tiver, como é o caso desse fundo, o exemplo, ele poderia fazer isso. Vender essa LCI e renda fixa e pagar. Ou ele vai ter que vender algum imóvel. Vamos supor que não houvesse essa parte verde, tem só essa parte azul. Ele teria que vender algum imóvel para poder pagar a dívida ou fazer uma emissão e com aquele dinheiro da emissão pagar a dívida. São as possibilidades. Ou seja, você não pode tirar do resultado para pagar a principal de dívida. Você tem que tirar. Na verdade, você até pode, limitado a 5% do resultado. Mas acima disso, para você fazer o pagamento, você precisa tirar o dinheiro de lá do ativo, de lá do caixa, de lá dos imóveis, de lá dos FIIs, dos CRIs, né? Das LCIs, a renda fixa, etc. Então, aqui é a composição do fundo. Fundo extremamente diversificado, né? O número de imóveis aqui, não precisa nem dizer. Fica muito concentrado na região sudeste. Rio de Janeiro mais Minas 20, São Paulo 72, dá 93% só na região sudeste. Aí tem Pernambuco 4,5% e Santa Catarina 2,2%. Mas é mais concentrado aqui no sudeste, acho que é a região maior, é a região logística mais demandada do país, né? Aqui o prazo médio de vencimento dos contratos ponderado pela Receita, 3,7 anos, nada mal. É um fundo que tem boas localizações, então a vacância não é preocupante. Vejam que vacância na casa de 8, 9, poderia ter menos, poderia. Mas 8, 9 ainda é uma vacância boa, né? Lembrando que sempre abaixo de 10, 10 é uma espécie de vacância de equilíbrio entre o locador e o locatário, tá? Qualquer região com vacância de 10% é um nível de equilíbrio. Abaixo disso já é mais pró-locador, acima mais pró-locatário. Vejam que foi reduzindo bastante essa vacância desde 2023, chegando agora a 9%. Classificação pelos setores de atuação, né? Aí pela qualidade dos imóveis, uma predominância clara de imóveis de a AAA, né? Então, 85% assim, B mais 10% e C 5%. Reajuste principalmente IPCA, é uma tendência dos fundos adotar IPCA, por ser um índice menos caótico. Ao longo do tempo, a gente vai vendo o IGPM sumir da maior parte dos fundos. Até em fundo de recebível está muito difícil, né? Tem um Bari hoje que tem bastante IGPM, mas predomina lá também o IPCA. Revisional dos contratos, grande parte agora em 2024. E aí que entra esse ponto aqui, ó. Na medida em que a vacância é baixa, essa revisional pode ser positiva para o fundo. Se a gente tivesse nesse momento de vacância 20 aqui, não tinha nem o que pensar, a gente já saberia que esses revisionais seriam queda, redução do valor dos aluguéis. Como aconteceu muito, quando o pessoal fala, ah, o rendimento dos fundos não aumentou ao longo do tempo. O Brasil passou por muitas crises. A década passada, né, é a nova década perdida que a gente teve. Foi uma década muito ruim, de 2011 a 2020, uma série de crises e de situações que levaram ao mercado imobiliário a sair muito mal. Ele tinha saído muito bem do fim da década anterior até 2012, 13, depois derrocada nos 10 anos que vieram de lá para cá. Foram momentos muito difíceis. Então, não tinha como aumentar muito o valor de aluguel, nem nada, em lugar nenhum. E agora a gente está vendo os fundos conseguindo repassar um pouco mais. Aqui a dívida, né? Ele mostrando a dívida, é a expectativa de redução do saldo devedor e percentual de alavancagem aqui cada vez menor. Entendo que a TSHG ela é mais conservadora, ela não deve fazer superendividamento em nenhum fundo. E na medida em que esse fundo crescer com novas emissões, em algum momento, em alguns momentos, ele vai ter um fundo que vai fazer novas dívidas também, novas alavancagens, buscando gerar valor, nada demais. Aqui é aquilo que eu falei dos 5%, essa linha, né? Essa linha, ela fala o seguinte, olha, até isso daqui, essa parte aqui, ó, dá para pagar sem tirar nada das aplicações, sem tirar nada da LCI, sem tirar nada dos CRIs, sem tirar nada da renda fixa. Ele consegue, e sem vender nenhum imóvel, ele consegue fazer esses pagamentos aqui em 25, 26, 27, 28. Então, ele vai precisar de metade dos valores ao longo do tempo, vindo dessas outras fontes, né? Bastante confortável para o fundo, porque a gente já viu que ele tem caixa muito mais do que o valor das dívidas. Então, ele deve adquirir ainda alguns imóveis, né? Outras coisas vão acontecer. Reciclar a parte do portfólio, que é natural. Exposição aqui é do fundo ao desenvolvimento, olha só. Ele tinha uma exposição de 1,4%, foi indo, 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 5,3%, caiu para 2,8%. À medida em que o Cone MM2 daí ficou pronto. Né? O Cone MM2, expectativa, ficou pronto? Não, a expectativa é que fique pronto aqui em outubro. Né? Exposição PL, total. E o Itupeva fase 2. Tá aí. Já está em 97%, né? O Cone MM2, GT03. Então não é nada mal. Dividend yield analisado. Hoje ele está ali um pouco abaixo da média do IFIX Logística, natural. Se é o fundo de logística considerado mais antigo, mais sólido e mais bem gerido, ele tem que ter um yield menor do que os pares, né? Se tivesse um yield maior, seria estranho. Então, isso aqui não é nada que alguém iria achar ruim. É o que se espera mesmo, é natural. Aqui está o valor do PVP do IFIX Logística, do HGLG e do IFIX Logística sem o HGLG. Então, vejam que ele está mais valorizado do que os outros fundos de logística. HGLG, IFIX Logística, IFIX Logística ex HGLG e IFIX nos últimos 5 anos. Então, esse é o HGLG. Veja que a gente viu o retorno lá desde 2011, ele batia tudo. Aí vamos ver o retorno, eles colocaram aqui desde 2018. Também bate tudo, bate IFIX. Bate o IFIX Logística, veja que o Logística bateu outros setores, até por uma série de questões, né? O IFIX Logística com HGLG já foi bem melhor que o IFIX. E é claro, o HGLG bateu todo mundo. Mercado logístico industrial. A gente está vendo aí como que ele está subdividido. Estoque total do Nordeste, 4 milhões de metros quadrados, mas veja a diferença. 33 milhões no Sudeste, muito mais do que no Nordeste. Norte, Centro-Oeste, olha, Centro-Oeste tem 1 milhão só. Muito para crescer. Norte, 700 mil, né? Eu acho que o Norte tem um potencial logístico bom, porque assim, para chegar lá é muito complicado, né? Você fazer essas regiões mais importantes aqui de Manaus, mais centralizadas aqui, bons galpões, faz sentido para distribuição no Norte. Então, tem muito para crescer. A taxa de vacância, no geral, em torno de 5, Sudeste é um pouco maior, a taxa de vacância, né? Sinal também que o Sudeste está bem em termos de estoque. Sul aqui também tem bastante, 6 milhões, mas nem perto do Sudeste, né? Sudeste, 33 milhões de metros quadrados. Principalmente São Paulo, sul de Minas, né? Agora aqui também tem crescido muito a logística aqui em Belo Horizonte, no Contagem, Betim, muitos imóveis logísticos. Taxa de vacância, absorção líquida positiva em 20. Absorção líquida positiva em 21, positiva em 22 e positiva em 23. Ou seja, tá, estão alugando mais do que lançando. É muito positivo. Estoque de galpões e preço de locação. Estoque aumentando. E o preço médio, apesar de tudo, também subindo. Partiu lá no, em 2020 na casa dos R$ 15, né? Perto de um pouco acima de R$ 15, para chegar agora praticamente em 25. Nada mal. 20 novas locações, renovações. De março até fevereiro de 49, 49 negociações concluídas. 20 novas locações e expansões. 10 renovações, 13 outros. Novas locações, fluxo de março até fevereiro. Teve 14 mil metros de distrato, 190 mil metros de novas locações, 20 mil metros de expansão, só a expansão matou os distratos, né? 24 mil de renovações, 5 mil de revisionais. Aqui mostrando como que isso foi distribuído mês a mês. E aqui as principais realizações e desafios do fundo. Realização, locação de 75 mil metros, alugar os espaços em manutenção de G100 e G200, além de buscar a pré-locação do G300, em obra e com previsão de entrega no quarto trimestre de 2024. Então, o Itupeva, ele tem espaço vago para alugar e está sendo ampliado, né? Então, ele é um grande desafio. O Betim, aqui, investimento na modulação gerou liquidez, com a Shopee inicialmente locando dois módulos, expandindo para seis. Eu falei daqui da região, né? Shopping terminar o ano com 100% de ocupação. Daqui o Cone Meli também entregará a obra no prazo, qualidade e custo previsto, resultando em um yield on cost esperado de 11,1%. Veja que é um yield on cost fantástico. Quando você desenvolve, pessoal, quando você faz o imóvel e aluga, não estou falando para vocês fazerem isso, estou falando do ponto de vista do fundo, né? Você fazer isso não é tão simples. Você consegue um retorno, um yield on cost muito bom. Tá? Então, faz bastante sentido. O HGLG Washington Luiz, adoção de postura comercial mais agressiva, vendeu 8 mil metros de novas ocupações no ano, alugar espaço permanência para buscar redução de custo do condomínio, deixando o ativo mais competitivo. É que ele mostra aqui a obra, né, do Cone MM2, como é que está. Iniciadas as obras, inicialmente previsto uma obra de galpões, a previsão, a conclusão das obras é para julho de 24. Obra de adequação do Mercedes-Benz. Aqui vale a pena vocês verem depois. Isso aqui não vamos comentar, não. Senão a gente não consegue olhar os outros fundos. Vamos para o HGRE. CSHG Real Estate. Vamos ver se vocês estão deixando alguma dúvida. Todo fundo devia ter esse relatório a nós. Concordo, segurador. Concordo. Vi que os FIIs com grande PL têm volatilidade menor. E geralmente tem ágio. Assim, um PL, o que que o PL maior indica? Indica que ele é mais diversificado, ele tem mais imóveis, muito provavelmente mais inquilinos. No que isso resulta se eu tenho mais imóveis e mais inquilinos? Menos risco. Imagina que você é uma pessoa que tem um apartamento alugado para um cidadão. Você corre um determinado risco, né? Pode ser um imóvel espetacular, não estou falando que é um imóvel ruim. Você tem uma mansão inacreditável, você aluga por 10 mil para o cidadão. 10 mil, para facilitar a conta. Você tem um. Aí eu tenho 10 imóveis alugados para 10 pessoas diferentes. Eu tenho um risco menor, mesmo com a renda igual. Cada um dos meus imóveis eu alugo por R$ 1.000, se eu alugo o seu por 10 mil. Agora vamos fazer essa comparação do PL. Eu tenho 100 imóveis que eu alugo cada um por R$ 1.000, dá R$ 100.000. Você tem um imóvel alugado para uma pessoa por 10 mil. Olha a diferença de risco. Ainda que os meus 100 mil ali sejam compartilhados entre várias pessoas, o risco é bem menor. Então, o mercado, por ter essa percepção de risco menor, ele topa, às vezes, pagar um prêmio, né? Em relação aos demais, ele normalmente topa pagar um prêmio. E as pessoas vendem menos, são fundos menos utilizados para posições táticas, né? Na medida em que eles são, em geral, mais caros, Dificilmente alguém compra pensando em vender para ter um ganho de capital. As pessoas compram mais pensando em renda. Esse é o motivo. É bastante lógico até. Vamos agora para o HGRE, que é um fundo bem interessante também, né? Fundo de Lajes, que já passou por muita dificuldade, é um dos da CSHG que mais apanha. 1,5 bilhão de valor de mercado. Valor de mercado da cota R$ 130, valor patrimonial 153. Uma vacância desafiadora de 15%, mas já foi pior, a gente vai ver aqui. Liquidez também muito boa, nenhuma dificuldade aí para locar. O que que a gente teve nele aqui? Venda do edifício Torre Sul, naquele processo de reciclagem. Para quem não sabe, pessoal, os fundos imobiliários de lajes corporativas eram chamados fundos de desova, né? Esse fundo é daquela época. Então, não tinha alguns dos melhores imóveis de São Paulo. Tinha imóveis ok, imóveis ruins, é diferente do que a gente vê hoje. Fundos de lajes corporativos com imóveis de altíssima qualidade. Isso a gente não via, tá? Naquela época. Então, aqui, ó, venda do edifício Torre Rio Sul, venda do Centro Empresarial Dom Pedro, venda do edifício Brasília Interparte, venda do edifício Alegria. Isso tudo faz parte da reciclagem do portfólio, atualização da venda do Alegria, venda do edifício Faria Lima. Então, isso faz parte do processo de reciclagem, né? Aqui mostra os rendimentos do fundo. Está pagando agora 78. E o saldo de resultado acumulado dele está bem alto aqui, percebeu esse valor da alegria. Deve vir aquele bônus, né, de meio de ano para os cotistas, que já são até mal acostumados pelo CSHG. Tá aí o valor da receita de locação desse fundo. A receita, olha só, a receita normal desse fundo está na casa de 60, 55 centavos, tá? É o que esse fundo gera, sem contar os ganhos de capital, etc. De 65 e 55, mais perto de 65, é o que dá para esperar, sem contar os ganhos de capital. Ele, por outro lado, enquanto a gente viu que o HGLG teve um retorno bem acima do IFIX, o HGRF ficou um pouco abaixo aqui, ficou próximo, mas um pouco abaixo. Desde 2009, quando ele surgiu, ele ainda assim superou o CDI, mas ficou abaixo do IFIX. Volume financeiro, número de cotistas e composição do patrimônio líquido do fundo. Exposição por locatários, maiores locatários aqui, Totus e Vivo, que representam 55% da receita. Então, ele tem uma certa concentração de receita, né? Ele tem essa questão. Ele tem um endividamento aqui de 61 milhões, mas também não é nada preocupante, porque tem 59 milhões em renda fixa. Então, né? Nenhum problema. Nenhum dos fundos, desses fundos que a gente está falando, tem alguma questão séria em relação à alavancagem. Classe de ativos aqui, 95% imóveis, CRI, renda fixa aqui um pouquinho. Né? Aqui está a divisão aqui em imóveis. O maior é o edifício Schutz Zaidan. Schutz, como eu falei com vocês, vem se recuperando bem, vem ganhando valor de aluguel por metro quadrado, vem reduzindo vacância. Isso pode ser muito interessante para esse fundo. Tem aqui os outros. O Torre Martiniano, infelizmente, é um fundo, que é o de 8,7 aqui, né? É um imóvel que eles fizeram retrofit achando que rapidamente conseguiria alocar e obter bom resultado, mas ainda não teve, tanto que ele representa muito do PL e pouco da receita ainda. Mas tem potencial também, né? Não é um imóvel ruim, pelo contrário, é um imóvel novíssimo, AAA, pode no futuro trazer aqui alegrias para os cotistas desse ponto. Aqui ele põe a localização, vacância física, que é Zona Leste, Zona Sul, onde que está cada um, a Chácara Santo Antônio, que tem bastante desafio, Benini. Não é uma região tão complicada. Paulista é uma região que tem melhorado um pouco. E por aí vai. Então, aqui tem aqui uns imóveis na Chácara Santo Antônio. Chácara Santo Antônio é bem desafiador. Talvez eles tenham que avaliar aqui, talvez ser mais agressivo nas negociações. Vejam que está a vacância 100% no Chácara Santo Antônio, 67% é um pouco mais complicado. Tem um imóvel em Barueri. Barueri, todo mundo está careca de saber aqui. Vi o caso do XP Properties, né? Que é uma situação muito crítica. Vamos lá. Barueri, eu falo que só dá para olhar para Barueri depois que estiver ocupando forte de Chácara Santo Antônio. Aí a gente começa a olhar, não é que a gente vai investir, né? Mas é o momento para a gente começar a analisar esses fundos de Barueri. Não é agora, não esqueça o fundo de Barueri. Esse não é um fundo de Barueri, é um fundo que tem imóvel em Barueri. Fundos de Barueri são XP Properties e o Rio Negro. Prazo ponderado, 4 anos também, normal. Vencimento da maior parte em 2027. Revisional tem bastante agora, 44%. Contrato de maneira geral típico, até tem um pouco de contrato atípico, o que não é tão comum para Lages. Vacância financeira aí, caindo, olha só. Desde o início de 2023 para agora. Isso aqui é um dado muito legal da gente ver, né? Vacância caindo. O aluguel por metro quadrado do fundo aumentando aqui aos poucos. Edifício Guaíba, né? Aqui eles falando como é que tá. Vacância. Edifício Alegria. Edifício Antônio Chagas. Vendido aqui o Alegria. Brasil Inter, parcialmente vendido. Esses aqui estão quase vendidos. Onde que está? Aqui. Vendido, Edifício Faria Lima, Dom Pedro, vendido. Aumento de participação ou venda nesse aqui. Vendido. Manutenção dos locatários, participação, olha só. E aqui mostrando aqui a vacância do Martiniano, está um pouco abaixo de 50%. O melhor cenário é o fundo tá aqui, né? É o imóvel tá aqui. Os imóveis que estão aqui são os melhores. Então, o ideal é trazer, se livrar desses mais longes, né? Daqui. Esse quadrante é bem interessante, observe bem. Vamos pôr ele na tela inteira. Então, aqui é o ponto ideal, onde você quer estar com os imóveis. Eu não sei como que você chegou a 130, mas enfim. Você quer que Eu colocaria 100 e deixaria em branco. Você quer que os fundos cheguem aqui, né? Você quer que os imóveis do fundo cheguem aqui. Então, se um imóvel está muito difícil de locar, né? Está com uma vacância muito alta, você vai querer vender. Ou seja, para cá, você quer vender. Se ele está aqui, você tem uma participação muito pequena, às vezes você não consegue fazer mudanças que você precisa. E pode ser interessante vender, ainda que você tenha uma vacância baixa. Porque se precisar resolver alguma coisa, você tem ali sociedade, às vezes, com pessoa física é mala sem alça, então você quer se manter aqui. O mais importante de se livrar é daquilo que está aqui, por exemplo, o Guaíba, era bom se livrar dele. Agora, vamos ver, tem toda essa situação triste lá no sul, vai ser um imóvel mais difícil de trabalhar inicialmente. Mas fazer aqui um trabalho com todos esses imóveis do lado de cá para concentrar nesses daqui, comprar outros, né, que venham para somar, para ficar aqui. Nesse pedaço aqui que eu estou indicando aqui para vocês. Aqui, como é que ele está hoje? Olha só que legal. Como é que ele está hoje? Ele tem 88% em A, duplo A ou AAA. Nada mal mesmo. Em 2023 era 77%. Aumentou, melhorou bastante, né? E o objetivo é chegar a 95% nessa qualidade construtiva. Esse é o objetivo. Então, veja como que já teve uma melhora muito significativa, né? 77 para 88, com essas vendas de imóvel e outras alterações. Aqui, o dividend yield médio anualizado, do HGRE versus o IFIX Lages, versus o IFIX Lages Multi sem ele. Então, ele tem um yield abaixo dos fundos de Lages, ao mesmo tempo que grande parte do rendimento dele é não recorrente. Então, assim, quando você compara ele, por exemplo, com o JSRE, que tem um yield mais ou menos igual, o JSRE, o yield dele é 100% recorrente sustentável. É um fundo que provavelmente vai aumentar rendimento no futuro curto, sem precisar vender imóvel nenhum, né? Porque reduz a despesa financeira um pouquinho e faz ali um reajuste de um aluguel, uma revisional de outro. O JSRE já entrega, o HGRE não, é mais complicado, é um fundo numa situação mais delicada. É interessante fazer essas comparações. Aqui é o retorno dele desde 2018. Ele teve um retorno acima do IFIX Lages. Do IFIX Lages da HGRE. Eles não colocaram aqui o IFIX só, né? Podiam ter colocado, igual colocaram no HGLG. Mas tá bom. Aluguel potencial. É, resultado recorrente. Ó, ele, ah, isso aqui ficou muito legal. Olha o resultado recorrente que a gente estava estimando. Eles estimaram aqui que é 68. Eu falei 65. 68. E aí eles falam aqui, ó, aluguel potencial. É 5 centavos, mais 2, mais 7. O potencial desse fundo fazendo as locações é 97 centavos. Sem impacto da alavancagem, 99. Mas hoje está em 68. Ele está distribuindo 70 e poucos, mas é 68. Você, para fazer conta, faça com 68, 65. Está aqui. Muito bacana. Muito bons esses relatórios, né? Fantástico. Resultado recorrente versus não recorrente, e aqui ele mostra aqui as receitas extraordinárias. É bem legal aqui que ele mostra. Então, o recorrente é 88 menos 20, 27, dá 61, né? De recorrente aqui, mais ou menos. Pode ser que. É, é isso mesmo, dá mais ou menos 61. Mercado de escritórios. Estoque total, perfil corporativo. Estoque corporativo AAA, de AAA a B, 8,8 milhões de metros quadrados. E aí a gente tem AAA 10,7%, AA 9, A 18, BB 9,3, B17,8 e C35. Ou seja, uma minoria que são esses imóveis melhores. Se a nossa economia, a economia do Brasil acelerar, o que que acontece com São Paulo? São Paulo acelera. Né? São Paulo é onde ficam as sedes das principais empresas. É a cidade com mais habitantes no país. É próxima de locais estratégicos, como Porto de Santos, a região aqui de mineração de Minas, etc. Tem fácil acesso a tudo, coração financeiro do país. Então, se a economia acelera, ao acelerar, nós temos rapidamente a ocupação de São Paulo, a começar pelos melhores imóveis, né? Daí o plano do fundo de ficar nesse estoquezinho aqui de 40, desses 40%. Um plano que faz todo sentido. Mercado de escritórios em São Paulo, AAA e B. Taxa de vacância, olha só. 2011, eu falei para vocês da década, olha que legal esse ilustrado. Era 2,1, 2012. Aí aqui começou o negócio a desandar, né? Quem era vivo naquela época sabe bem, quem já acompanhava economia e tal sabe o que aconteceu. 6,8, 11,5, 13,7, país em crise fervorosa, 17,3, 19, aí caiu para 18,5, meio que estabilizando. 2019 começou a ficar bom, acelerou, foi para 13. Que veio pandemia, jogou lá em cima de novo 18, aí foi para 23, 22, 21. Aqui ele mostra, em 22 teve uma leve retomada. A absorção líquida, o novo estoque, né? Novo estoque aqui veio de 205 e uma absorção líquida de 226. Então, é muito interessante vocês olharem sempre isso. A absorção líquida positiva é sempre muito bom. Tanto que aqui, em vários momentos, teve absorção líquida negativa, ou seja, devolveu-se mais do que alugou-se. Então, aqui começou essa retomada, que deve levar ainda para voltar para esses níveis daqui. Vai levar ainda mais 2, 3 anos, talvez. Então, mas o momento de comprar o fundo é antes disso acontecer, não depois. Não esse fundo necessariamente, mas se posicionar em lajes. E aqui, fluxo de março até fevereiro, novas locações, expansões, revisionais, descontos, reduções de extratos. Vejam que a situação está positiva para o fundo nesse período. Expansões, revisionais, teve que se somar descontos, reduções e de extratos, está bem menos do que o valor de novas locações, né, em metros. E aqui, mês a mês, aqui, ó, teve umas devoluções aqui em setembro. 20 negociações concluídas, 4 novas locações, 2 expansões, 1 revisional, 4 reduções ou descontos e 2 distratos. E aqui são os edifícios, né? O Berrini, 100% locado desde abril. Móvel reiniciou retomada do ciclo com ganho no valor, estando atualmente a 110 o metro quadrado. Torre Martiniano. Mais 2 andares, totalidade da praça de alimentação, imóvel mais 68% do passivo. E aqui tem um retrofit do Martiniano explicando. Né, Berrini One também é um prédio muito bacana. Então tá aí, o HGRE é um fundo que tem desafios, que está endereçando esses desafios, talvez de maneira mais lenta do que o mercado esperava, mas não está indo mal, né? É um dos fundos mais interessantes do mercado hoje? Não. Não tem dúvida de dizer para vocês que não, não é. Mas não é também algo que não deva ser desprezado aí, deixado às traças. Tudo depende da carteira do investidor. Uma carteira menor, talvez ele não tenha lugar, mas uma grande, quem sabe. Vamos ver o que vocês estão falando aí antes de ir para o HGRU, que é o último. Vi que aqui, adoro os rendimentos tunados de fim de semestre, é muito bom mesmo. E também não ilude o cotista, ele tem uma noção melhor do que é o recorrente, né? Eu acho isso é uma postura legal. Eu acho isso legal. O próprio pessoal da TRX no TRXF está fazendo isso, eles falaram que eles estão fazendo isso inspirados no que o pessoal do CSHG faz. Também é bem legal. Consegue ver o que é o normal daquele fundo e vem o a mais lá no fundo. BMN falando aqui, boa noite, quase não preciso tirar o vídeo, mas parabéns, sempre aprendo demais. Que bom, BMN. Fico feliz que aprenda. Se tiver dúvidas, você não vem aqui ao vivo, mas você ficou com uma dúvida, tem lá o Pergunte ao Consultor aqui da Baster. Você pode deixar a pergunta lá para mim, se você quer assinante, você não vai pagar nada, você vai pôr a pergunta lá. E eu respondo para você, não respondo na hora, né? Mas normalmente no máximo uma semana está lá a sua resposta. Então ponha lá a sua dúvida que eu deixo, eu respondo para você. Parece que a gestão do HGRE começou a trabalhar. Pois não, nem começou, segurador. Eles estavam trabalhando, mas é porque a situação era muito delicada. Porque quando o aluguel está baixo, o imóvel não está bem, não é fácil vender também. Quem que compra? E quem se dispor a comprar vai querer pagar um valor lá na bacia das almas. E se você vende um imóvel muito barato, você gera prejuízo na DRE, você não pode distribuir. É bem complicado fazer esses giros. Parece óbvio, tipo, ah, esse imóvel não aluga, eu vou vender, dane-se, compro outro que aluga. Só que não é assim. Quem vai comprar? Quem vai comprar vai pagar quanto? Se eu gerar um prejuízo grande para os meus cotistas, eu não posso distribuir rendimento por um tempo. Então, assim, eles estão fazendo o trabalho deles. Vai ficar bom o fundo ou não? O plano é bom, eu acho que o plano é bom. Mas a questão é quanto tempo vai levar, né, para conseguir implantar tudo. Talvez 2, 3, 4 anos. FII de tijolo não devemos levar em consideração o PVP. Isso, dois imóveis estão PVP igual a um, mas um deles. Maior qualidade de localização, sempre alugado por um valor maior por metro quadrado, temos que levar isso em consideração. Sim, não necessariamente aquele que tem o maior aluguel por metro quadrado é melhor, mas essa questão de localização, sim, é vital. Tem vários pontos a analisar. A gente já fez um chat falando sobre isso, mas basicamente o que você vai avaliar é qual a perspectiva de geração de caixa futura daquele fundo, né? Se ele tem uma perspectiva de aumento da geração de caixa de aluguéis ou de uma diminuição. Isso é muito mais importante do que o valor de PVP. E aí isso você pode bater com o preço para chegar a alguma conclusão. O próprio cálculo do VP, eu expliquei num chat específico sobre isso, feito pelos avaliadores, eles usam fluxo de caixa descontado. Eles avaliam, olha, esse imóvel vai ter aluguel de tanto, 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 vacância de tanto, 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 até a perpetuidade. De modo que o valor desse imóvel não, eles não, até na verdade eles fazem de 10 anos e põem um cap rate de saída lá, que eles avaliam e falam: ó, isso aqui vale 10 mil metros quadrados, que totaliza X milhões de reais. Então é assim que eles fazem isso, eles chegam num valor. Mas esse valor é uma opinião de valor, não é algo perfeito. Isso pode ser uma opinião de valor diferente. Eu acho que o VP ele pode ser levado em consideração para você ver discrepância, PVP de 2 num fundo de tijolo, por quê? Deixa eu ver aqui como é que está esse VP. A Red, por exemplo, ela divulga, né, as avaliações do VP, tem a maioria das gestoras não divulga. Deixa eu ver como é que é essa avaliação desse VP, deixa eu ver se isso faz sentido. Está falhando algo? Ter carteira de FII, a avaliação de carteira BMN, aí você tem que pegar e mandar lá no ou você contrata uma aula, né, comigo, ou você manda lá no na pedido de análise de carteira que o Giovanni olha para você a carteira. Aqui a gente não comenda. A diversificação em setores setoriais, eu acho que está ok. Assim, né, 25% logística, 25 shoppings, 25 lajes. Eu senti falta de 25 papéis da FEM. Ah, não, 25 lajes, industrial, educação, varejo e aluguel de apartamento. É. Fundo de aluguel de apartamento, a maioria não é tão boa, tem que olhar com calma, mas tem um razoável. Papel, 25%, não, a divisão está ok. Essa divisão está ok. É bastante fundo, mas não é um número absurdo, é um número ok. Tá bem ok. Né? Mas eu. Uma avaliação mais detalhada e esses dois métodos. Vamos lá, vamos para o HGRU, senão a gente não consegue falar de todos hoje. HGRU, 2,5 bilhões de valor de mercado, valor patrimonial da cota de 126, valor de mercado 136. Mercado topa um ágio maior nele por causa da qualidade de tudo que esse fundo já apresentou, a gente vai ver depois. Ele está para fazer uma emissão a qualquer momento, primeiro vai ter essa votação. Repito com vocês, tem tudo sobre a votação no mural do HGLG, eu coloquei lá. Tem a votação para passagem da equipe gestora como um todo do Credit Suisse, que a UBS não quer mais, a UBS é quem comprou o Credit. A UBS não quer essa operação de fundos imobiliários no Brasil, ela quer vender isso, e o Patria topou comprar dela, só que precisa que vocês votem ali para passar para lá. Não tem a opção de ficar como está, a opção é ou passa junto com a equipe. Ou vamos ver o que acontece, mas pode perder equipe, pode perder os próprios fundos, pode ter, não perder no sentido de perder o dinheiro, mas pode deixar de existir como existem hoje, virar alguma outra coisa. Então, sigam essa ideia, né? Votem lá, contra ou a favor, façam o que precisa ser feito. Se for recusado, eu nem sei o que que acontece se for recusado. O fundo continua existindo, não vai deixar de existir. Mas a gestora não vai existir mais, não sei, vai ter que ter alguma situação aí que a gente vai ter que ser visto. Venda de ativos aí, Pernambucanas, Mineirão, Pernambucanas, proposta de aquisição do MINT, do FPVJ, ele vai fazer a emissão para pagar isso aqui, Pernambucanas Osasco. Sempre essas vendas deles com uma TIR altíssima, TIR de 20, 15, 18, foram investimentos fantásticos. Comprou bem os imóveis e vendeu muito bem. Imóvel você compra bem, não existe você vender absurdamente bem. O cara, por exemplo, o imóvel que eu moro vale mais ou menos 500, 520 mil. Tem uma vizinha que quer vender por 600 e tanto, não vai vender, porque o imóvel vale em torno de 520. Pode vender por 490, 530, não vai vender por 900 mil. Então, você tem que ter comprado bem para ter esse ganho de capital. Você não tem esse ganho de capital. Simplesmente é porque você quer vender por um preço maior. Então foram muito bem comprados esses imóveis das Pernambucanas, principalmente vendidos a bons preços. E aqui tem a lista, né? Não me deixe mentir. TIR, 20%. Esse Mineirão Serra, como estava alavancado, né, tinha uma dívida, a TIR foi pornográfica, né? 15 mil por cento aqui não. É um negócio absurdo, né? Lucro por cota altíssima. Isso aqui foi fantástico. Isso aqui não tem como esperar que o gestor fique fazendo esse tipo de operação. Isso é uma vez na vida, tudo na moto. É 20, 17, 21, 17. Mas isso que é o normal deles, de 21, 17, já é fantástico, tá? Pensem que numa operação de imóveis muito boa, se você conseguir IPCA mais 6, IPCA mais 7, já é muito bom. Aqui eles não colocaram IPCA mais quanto que deu. Mais 20, 21% é em torno de IPCA mais 16, IPCA mais 15, 17 é IPCA mais 13, IPCA mais 14, 13,5. Então, assim, fantástico, fantástico. Aluguel aqui variável, eles mostrando aqui o aumento do aluguel. Lojas vendidas, em 2021 não tinha vendido nenhuma, em 22 vendeu 17, em 23 vendeu mais 5, totalizando 22 lojas vendidas. Resultado aqui do fundo tem um resultado recorrente de 85, semestralmente ele distribui um a mais. Né? Rendimento do HGRU, ganho de capital, CDI e FIX. Desde 2018, o fundo surgiu em 2018. Então, o fundo teve um retorno no período de mais de 120%, quase 140%, na verdade, versus um retorno do IFIX na casa de menos de 40%, né? Bem menos de 40%. Quem estava chegando no 40% aqui é o CDI. O IFIX aqui também 30 e tantos do IFIX. Só o ganho de capital dele, sem contar a distribuição de rendimento, já bateu. Esse fundo aqui é um monstro. Por isso que pagam todo esse ágio por ele. O que não significa que vale a pena pagar qualquer coisa por ele, também não é assim. Vamos lá, aqui, fundo com extrema. É liquidez, uma liquidez muito boa, presença em todos os pregões, fácil de comprar. Composição do patrimônio líquido, tem aqui umas aquisições propagadas, 184 milhões, mas só em LCI, renda fixa, CRI, FIIs, ele tem mais do que sobra para pagar esses outros e essas aquisições. Bem tranquilo a situação dele também. Nenhum estresse com alavancagem. Fundo zero estresse, né? Fundo bem tranquilo. Evolução da vacância física do fundo. Aqui sempre na casa de 1%, 1%, né? Não dá nem para falar em vacância. Correção dos contratos, quase tudo pelo IPCA, como a gente falou. Agora que a gente está vendo IPCA positivo e IGPM negativo, isso é interessante. Naqueles momentos em que o IGPM disparou, ninguém praticamente conseguiu repassar, reajuste de 25%, não adiantou de nada. Então, isso aqui é o mais equilibrado, como eu já falei com vocês. Contratos majoritariamente atípicos e bem diversificado entre educacional, varejo alimentício, varejo vestuário e outros. Né? Dividend yield médio. Ele está ali em linha com o IFIX tijolo, né? Nem acima nem abaixo. Prêmio sobre valor patrimonial. O IFIX tijolo está com PVP de 0,95, enquanto o HGRU em 1,11. Mercado de varejo, faturamento do supermercado subindo, né, desde 2015. Margem de lucro da rede de supermercados, daqui vale mais do que isso, né, porque isso aqui tem muito a questão da inflação e tudo mais. Mas aqui a gente vê margens melhores nesse setor, é um setor que sempre foi de margens muito baixas, agora mais saudáveis. Tá aqui. Acontecimentos aqui. Conduta, projeto de reforma e discussão, Tech, novo conceito de comunicação, estudo de viabilidade, novo acesso, novas locações realizadas, investimentos em comercialização e aprovação. Tabaté, manutenção do sistema de drenagem. Aqui tudo que foi feito. Então tá aí os resultados desse fundo para vocês. Então tá tudo disponível aqui na Basta para vocês verem no mural de cada fundo imobiliário. Vamos ver as últimas dúvidas de vocês para encerrar. Estou de Andubana, me agrada muito. Muitos imóveis em boa localização. Sim. Eles têm imóveis na Fernando Ricão na casa de 500 mil, não entendi. Ah, tá. Ah, não. E aqui em Belo Horizonte, 500 mil é quase um mendigo. Se fosse em São Paulo, era lona, tinha em volta. No interior, para morar em imóvel de 500 mil ser bom. Aqui em Belo Horizonte, um imóvel de classe A aqui parte de 1 milhão e 200, 1 milhão e 300, pequenininho. Imóvel realmente muito bom aqui é 2 milhões e meio. 1.800.000, infelizmente esse lugar está caríssimo, é bem localizado. Mas o setor de Andubana também me agrada, boa localização, imóveis fáceis de modular, de virar outra coisa, né? Boa liquidez, muito, muito bom. Eu acho a Andubana um setor fantástico, tem muito a crescer ainda, Acho que vai ter mais fundos disso, e esses fundos que tem devem crescer bastante. É um setor difícil de você não ter um pezinho lá, né? E vamos acompanhando aí para ver o que que acontece. No próximo chat a gente deve trazer algum fundo específico, algum estudo de caso específico, talvez atualizar algum estudo de caso que a gente já fez. Não vamos falar desses mesmos fundos, então talvez a gente fale de algum fundo ou da Quineia ou da VBI, talvez com a NRI, né? É interessante da gente falar. A Quineia tem feito vídeos, pessoal, no canal deles do YouTube, dos imóveis do KNRI. Vale a pena você ir lá e ver os imóveis, eles visitam no YouTube da Quineia, tá bem legal para vocês conhecerem mais. Tá bem? A VBI também tem feito isso com o PVBI, muito legal. Vale a pena ver esses vídeos para vocês entenderem melhor no que vocês estão investindo, né? Saberem melhor. Avisa antes que FII irá falar no próximo chat. Pode deixar, vou tentar avisar. Mas vamos ver, às vezes depende de ter algum conteúdo diferente, alguma coisa. Às vezes tem um plano, mas surge alguma coisa, como esses relatórios anuais, que foi um conteúdo muito bom. Aí a gente modifica o plano para trazer um conteúdo melhor para vocês. Mas é isso então, pessoal. Uma ótima semana, um ótimo fim de semana. A gente se vê aí num próximo chat. E se fala novamente aí com conteúdos de boa qualidade. Não deixem de estudar, aprender, entender um pouco mais sobre os fundos imobiliários. Qualquer dúvida, vocês vão lá, me perguntar ao consultor e mandam para mim que eu respondo a vocês com a maior velocidade possível, ok? Um grande abraço e até mais.